Oncoclínica apresenta Projeto Entre Laços. Laços que salvam. Rua Firmino Vieira de Matos, 1434. Telefone 67-3421-0606.
Acolhendo aí a psicóloga Gisele Soares. Gisele, seja bem-vinda.
Obrigada.
Tudo bem?
Tudo bem.
Você tá com audiência forte, você viu?
Que bom.
Muito bem. Ô Gisele, podemos começar?
Podemos.
Então tá bom, seja muito bem-vinda, fica tranquila, você tá na sua casa, aqui a Rádio Coração é de todos. Agora explica para nós todos, o que é psico-oncologia.
A psico-oncologia é uma área de interface entre a psicologia e a oncologia que visa o bem-estar do paciente diagnosticado com câncer e sua qualidade de vida através da identificação e compreensão dos aspectos emocionais que interferem em sua saúde e no tratamento. Vai abranger assistência ao paciente, à família e também aos profissionais de saúde que estão envolvidos com a prevenção, com o tratamento, com a reabilitação e também com a fase em que os pacientes se encontram fora dos recursos de cura da doença. Nós, como psicólogos desta área, precisamos trabalhar o significado do adoecer para o paciente, suas expectativas diante do tratamento e a forma como ele compreende este processo como um todo, buscando o quê? Minimizar o possível sofrimento emocional, auxiliando assim na adesão do paciente ao tratamento. Então, a escuta do psicólogo na oncologia deve estar atenta também para identificar se há ocorrências de psicopatologias, como a depressão e os transtornos de ansiedade, que são os diagnósticos mais comuns encontrados nesses pacientes, e atuar no tratamento delas.
Muito bem, tá então a primeira pergunta para psicóloga Gisele Soares. E nós aproveitamos mandando um abraço então para todos que já ouviram sua voz lá na Oncoclínica, especialmente aí a todos, mas ao doutor Haroldo pela parceria. Muito obrigado por nos enviar hoje a Gisele Soares, nossa psicóloga. Ô Gisele, como a psicologia pode atuar no tratamento do paciente com câncer?
Sabemos que ocorrem várias mudanças na vida do paciente a partir do diagnóstico oncológico. Então, no atendimento às pessoas com alguma enfermidade crônica, como é o caso do câncer, o psicólogo precisa favorecer a adaptação dos limites, das mudanças impostas pela doença, auxiliar na adesão ao tratamento, auxiliar também no manejo da dor e do estresse associado à doença e toda a contextualização médica, com relação a consultas, exames, procedimentos necessários, auxiliar na tomada de decisões, preparar o paciente para realizar procedimentos invasivos e dolorosos e no enfrentamento das consequências desses procedimentos, como a bolsa de colostomia, traqueostomia, mastectomia, amputação, enfim, promover dessa forma uma melhor qualidade de vida, auxiliando na aquisição de novas habilidades ou na retomada delas e na revisão de valores para o retorno à vida profissional, familiar e social e até mesmo para o final da vida. Além da fragilidade emocional, sua rotina é completamente modificada por conta da doença em si e tudo que pode resultar em sintomas emocionais importantes, como tristeza, ansiedade, agressividade, insegurança, não só com a equipe, mas também com os familiares. Então, é muito importante considerar e tratar essas questões psicológicas envolvidas no processo da doença para que elas não se transformem em obstáculos para o tratamento oncológico.
Tá, então eu perguntaria para você qual que é a importância, então, do acompanhamento, que até já ressaltou, mas poderia acentuar mais essa resposta?
Sim.
A importância do acompanhamento?
Uhum. O paciente oncológico se vê numa situação em que precisa enfrentar uma doença grave com dores físicas e psíquicas, com medo da morte, com medo do sofrimento, com medo de se tornar dependente de cuidados de terceiros, medo das reações adversas dos tratamentos. O medo em relação ao câncer tem consequências importantes. E o principal delas é o afastamento da possibilidade de diagnóstico precoce, principalmente com relação aos homens, que são tão resistentes em procurar ajuda médica. Hoje sabemos que o diagnóstico precoce e uma adequada intervenção imediata são elementos decisivos que chegam a definir o prognóstico da doença, ou seja, a evolução. Em muitos casos, representam um diferencial para a cura. A confirmação do diagnóstico oncológico e a realização de procedimentos invasivos durante o tratamento pode desencadear um desequilíbrio emocional, tanto no paciente quanto em sua família. Ocorre uma mudança significativa na vida das pessoas após o diagnóstico. E tudo isso pode ser entendido como algo ameaçador à integridade física e mental desses indivíduos. O câncer é uma enfermidade ainda repleta de estigmas e, apesar de todo o conhecimento e informações acerca dessa doença, o diagnóstico do câncer tem um efeito devastador. Por isso é muito importante que seja oferecido a ele um tratamento psicológico especializado, um profissional para acolher esse paciente, para ouvi-lo, para entendê-lo como um ser único, que tem sofrimentos específicos dentro de todo o contexto individual da doença, do tratamento, das sequelas, enfim, um trabalho baseado no que o paciente está vivendo naquele momento.
Muito bem, tá aí então a resposta da Gisele Soares. Quero parabenizar a Gisele, excelente profissional e amiga de trabalho. Ela tem muito carinho com os seus pacientes. A Dilma mandando um abraço para você. Tá certo?
Obrigada, tá certo.
Obrigada, minha irmã, pela audiência. Deus te abençoe. Gisele, o estado emocional do paciente pode agravar o tratamento da doença?
De acordo com os estudos recentes, cerca de um terço dos pacientes com câncer podem apresentar um quadro de depressão. E esse número é ainda maior em pessoas com tumores considerados graves e que ele tenha conhecimento disso. Então, a depressão, ela pode atrapalhar o andamento do tratamento oncológico porque o paciente pode desistir de se tratar. O que precisamos avaliar são as alterações psíquicas de longo curso e intensidade que dificultam o enfrentamento ou mesmo paralisem o paciente frente à doença. Ou seja, é imprescindível considerar e tratar questões psicológicas envolvidas no processo terapêutico para que elas não resultem em obstáculos para o tratamento. Muitas pessoas questionam se alguma alteração no quadro emocional, como a depressão e o estresse, por exemplo, podem ser motivos para desenvolver o câncer ou até mesmo outras patologias. E até o momento não há comprovação científica disso. O que se sabe é que determinados comportamentos resultantes de algumas condições psicológicas, como tabagismo ou consumo excessivo de álcool, sedentarismo, comer em excesso, podem ser elementos que influenciam o desenvolvimento da doença.
Muito bem. Estamos aí falando da o que é psico-oncologia, que é essa psicóloga que acompanha essas pessoas, né?
Sim.
Você é daqui mesmo, Gisele?
Sou de Ponta Porã.
Ponta Porã, né? Uhum. Nossa, aqui do estado,
é,
né?
É isso.
Que bênção. Bom, e quais são as principais dificuldades vivenciadas pelos pacientes oncológicos?
As principais dificuldades que eu observo através do discurso dos pacientes é com relação à perda do controle sobre os sintomas que nós da equipe já esperamos diante do processo de tratamento, mas que o paciente não. Entre eles, náusea, inapetência, astenia, mudanças na autoimagem, principalmente com relação a mulheres diagnosticadas com neoplasia de mama e que precisam realizar intervenção cirúrgica como a mastectomia total, além da alopecia, que são as quedas de cabelo. Medo da dependência de terceiros, medo do abandono, seja pelo parceiro ou parceira, seja pelos familiares, sentimentos de raiva e irritabilidade que são associados à atual vivência, sintomas compatíveis com o quadro depressivo, entre eles rebaixamento do humor, tendência ao isolamento social, alteração no estado de sono e vigília, sentimentos de medo, medo da progressão da doença, medo da recidiva da doença, medo da morte. Em maior ou menor número, em diferentes momentos do processo da doença, o paciente apresentará algum desconforto frente a essa nova realidade. Independentemente de ter uma rede de apoio fortalecida ou não, ter uma crença religiosa ou não, e o psicólogo, juntamente com uma equipe multidisciplinar, precisam prontamente atender essas demandas do paciente para obter melhores resultados durante o tratamento.
Muito bem, estamos aí falando do acompanhamento psicológico às pessoas que têm são a doença do câncer. Temos recado aqui, vamos ver o que está acontecendo. Tem aqui assim, nossa, será que é a minha Gisele? Meu Deus, me arrepiei. Se for ela, uma baixa, uma delicadeza, um amor. Ela me ajudou muito na época da minha mãe. Ela tá arrasando, ajudando a muitos. É a Neire Marsura. É você mesmo?
Sou eu mesma.
Bom, manda um abraço pra ela, psicóloga.
Um abraço.
Que bom, Neire. Obrigada pela sua participação. Olha só, tá arrasando corações aqui hoje. Obrigada, tá? Quais são os métodos de tratamento abordado pelo psicólogo oncológico aos pacientes portadores do câncer?
O nosso trabalho tem como objetivo oferecer um suporte emocional para que o paciente possa expressar o seu sofrimento, possa compreender as dificuldades desse momento, perceber quais as situações que lhe mobilizam emocionalmente e, por fim, procurar instrumentalizá-lo através de seus recursos psíquicos próprios para que ele possa lidar da melhor maneira possível com as alterações e limitações impostas pela doença e pelo tratamento. Além disso, pode contribuir de forma positiva para o seu ajustamento psicossocial e retorno às atividades laborais.
Então, a ajuda é muito importante, né?
É.
Muito bem. Gisele, a maioria dos pacientes em tratamento oncológico tem conhecimento do diagnóstico, ele é bem informado, porque muitas vezes a pessoa fica meio no escuro, e nesse caso?
É. Geralmente, os procedimentos são apresentados aos pacientes, mas devido à linguagem utilizada ou até mesmo os mecanismos de defesa como negação e fuga, dificultam a compreensão por parte dos pacientes com relação ao processo que será vivenciado nos próximos meses. Em tempos atrás, o diagnóstico não era informado ao paciente e a equipe médica acreditava que devido às ansiedades que esse diagnóstico causava, era melhor manter o paciente na ignorância. Porém, hoje, percebe-se que o paciente, a partir das suas observações apuradas de comportamentos e falas da equipe médica e da própria família, e também algum conhecimento do seu próprio corpo e também o aumento da doença na sociedade, acabam fechando um diagnóstico por si, gerando angústias, medos e causando incerteza. Em função disso, é importante o paciente ter conhecimento do diagnóstico para ter uma participação mais ativa nas diversas fases do tratamento. Por isso, se faz necessário uma equipe multiprofissional na assistência ao paciente com câncer, tanto que é regulamentada por lei. E de acordo com que os sintomas vão surgindo, os profissionais especializados em cada área vão intervindo e favorecendo positivamente o enfrentamento de todo o processo e proporcionando qualidade de vida e bem-estar.
Muito bem, então, Gisele, antigamente demorava-se muito para contar para uma pessoa que ela estava com essa doença, lembra
demorava,
disso? Lembra, né?
Sim.
Escondi, agora não é mais assim?
Não, né? Não é mais.
E em que isso colabora?
É o que eu acabei de dizer, sim, né? Que o paciente, quando ele sabe do diagnóstico, ele tem uma participação mais ativa.
Mais coragem para poder enfrentar.
Exatamente. Até porque se em algum momento ele perceber a progressão da doença, o insucesso do tratamento, ele vai ficar com uma certa insegurança, sim, com relação aos familiares e a própria equipe que escondeu dele esse diagnóstico, né?
Muito bem explicado. Levanta um pouquinho a música, o nosso, nossa trilha, né? Estamos no quadro Entre Laços com a psicóloga Gisele Soares falando da psico-oncologia, que é o acompanhamento psicológico aos pacientes com câncer.
Onde tem informação, tem prevenção.
Muito bem, quadro Entre Laço aqui, manda um abraço pra Gisele, pra equipe oncológica, sou Emília de Carapó, mandando um abraço pra você, Gisele.
Obrigada, Emília.
Você viu que o pessoal tá ligado, em todos
pois
os lugares.
É.
Muito obrigada, Emília, Deus te abençoe, tá certo? Gisele, como a família pode ajudar o seu paciente lá quando está com essa doença do câncer?
A família, ela é muito importante nesse momento. E ela também precisa de cuidados. Podemos dizer que o câncer afeta todo o sistema familiar. Geralmente, ocorrem mudanças no papel familiar e as pessoas sentem-se perdidas, inseguras, ansiosas e tristes e têm dificuldades para lidar com todas as novas situações que surgem. Além de estarem profundamente envolvidas emocionalmente com o sofrimento desse familiar. Por isso, todos têm que ser considerados e é preciso oferecer também um espaço para escuta de suas questões psíquicas, para orientá-los emocionalmente para o cuidado e para o seu novo papel na família.
Muito bem, Gisele, mas em que momento se faz necessário a atuação do psicólogo na pessoa que tem essa doença, o câncer?
a atuação da psico-oncologia se dá desde a prevenção primária, que é relativa à promoção e educação para a saúde quando não existem problemas de saúde instalados, ou seja, no momento pré-doença. Também na prevenção secundária, que é quando já existe uma demanda e o profissional atua, prevenindo seus possíveis efeitos adversos, que é o que a gente chama de doença latente, com sintomas escondidos. E na prevenção terciária, que é a doença sintomática, ou seja, pessoas com problemas de saúde instalados, buscando atuação para minimizar seu sofrimento. E até quando não há mais possibilidade de redução do tumor ou cura, com uma especialidade que recebe o nome de cuidados paliativos. E nesse momento, eu como psicóloga, eu entro no hospital e assisto não só ao paciente, mas também seus familiares que não querem perder.
Tá certo. Muito bem, Gisele Soares, psicóloga aí da oncologia. Olha só. A Edna Trindade Francisco diz: parabéns, Gisele, pelo seu brilhante trabalho. Uma excelente psicóloga. Obrigada, Edna. Tá mandando um abraço para você.
Obrigada, Edna.
O Pedro Cardoso diz que você é uma ótima profissional. E a Adriele da Rosa tá batendo palma para você aqui no Facebook. A Neire Marsura: isso que todos deviam saber para ajudar os seus enfermos. Tá certo? E ela diz que as informações são maravilhosas, muito importantes, Gisele.
Obrigada.
Obrigada pela ajuda. Contribui muito conosco, né? A participação do ouvinte, né?
Sim,
contribui,
é verdade,
né, da
muito,
coragem,
é,
da força. E assim a gente vai levando a nossa programação com a participação dos nossos ouvintes, que é a razão da Rádio Coração Existir. Agora, Gisele, qual a sua orientação para pacientes oncológicos e familiares que estão enfrentando o momento da descoberta ou o tratamento da doença já?
Se você está percebendo alguma dificuldade emocional para enfrentar o seu tratamento ou o tratamento do seu familiar, busque ajuda. Você não precisa passar por isso sozinho. A gente estudou para poder acolher essa família e esse paciente nesse momento que a gente entende ser muito difícil.
Qual que é a mensagem? Parabenizando você por essa escolha dessa profissão tão importante, ser uma psicóloga. Imagina ajudando essas pessoas que passam por momentos difíceis na vida. Qual que é a sua mensagem? E obrigada por estar conosco.
Eu agradeço a todos pela oportunidade. Eu espero que se tem algum paciente, algum familiar que precisar de nós lá na clínica, a gente está prontos para recebê-los e cuidar de cada um.
Tá certo. Bom, então, parabéns a toda a Oncoclínica, né?
É,
que tem esses profissionais.
O projeto Entre Laços, que eu acho muito importante, muito bonita a ideia.
Foi assim, olha, uma fantástica ideia, né?
É verdade. Temos uma equipe toda, cirurgiões, oncologistas, tem também a nutricionista, farmácia, enfermagem, todo mundo especializado na oncologia mesmo, para prestar a melhor assistência possível.
E cuidando com carinho dessas pessoas que passam por momentos difíceis, não é isso, Gisele?
Sim.
Então tá bom, conversamos com a psicóloga Gisele Soares, psico-oncologia, trazendo esse assunto tão importante.
Você ouviu Entre Laços, laços que salvam. Uma iniciativa Oncoclínica Dourados, Rua Firmino Vieira de Matos, 1434. Telefone 67-3421-0606.